Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o InfoCast número 367. Eu sou Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um The InfoCast. Hoje, chegando no seu agregador de podcast, quarta-feira, pós o Week 3, pré-Week 4, já com um mês de NFL, quase. Jesus, passa rápido. E hoje, temos só Rafael Kutter, porque o cara ganhou o título lá da Copa do Brasil, Kutter. E meteu a desculpa que um moleque foi empinar a pipa e bateu no transformador. Eu acho que é a ressaca batendo no Pedro Matinari. Mas, como o meu Grêmio não vai ganhar nada e o seu Vasco, tu vai beber no final do ano quando escapar do rebaixamento, porque vai escapar. Então a gente tem a missão de falar da semana 13, que tô surpreso. Mas antes de tudo, Kutter, tudo certo, cara? Como é que tu tá, Kutter?
Fala, Bregs, fala, ouvintes do The InfoCast. O Japa, ele só esqueceu de contar pra gente que o menino que empinou a pipa e estourou o transformador, ele era ele.
Exatamente.
Era ele, tá. Comemorando lá o título de São Paulo. Mas enfim, um dia vai ser a gente.
Um dia. Ai, cara, confio. Não vou mentir,
eu tava... Eu já tô completamente harmonizado, inclusive.
Ah, pô, mas tem que estar, né, cara?
O Vasco é o líder do segundo turno, maluco.
Cara,
o líder.
Bizarro isso. Bizarro.
Não, mentira, é o vice-líder, porque esse último jogo não contou. Mas, enfim, é o vice-líder do segundo turno.
Cara, assim, ó, o Vasco vai ter nessa era moderna um antes do Payet também e depois do Payet. Cara, o Payet chegou no Vasco e tudo começou a mudar, cara. Isso eu acho impressionante, cara.
E o pior é que, tipo, o Payet, ele é um dos caras que chegaram que tiveram menos impacto, porque o Verrete, tipo, jogou pra caralho. Paulinho tá tendo gol pra caralho. Todo mundo virou bom jogador do nada, cara. Quem diria que tem um técnico bom pode afetar tantos jogadores. E isso se estende pra NFL também, hein?
É verdade. A gente vai comentar isso no episódio de hoje. Né? Só queria fazer essa observação.
Né, Mike
McDaniel? Olha só aí, cara, os Dolphins, rapaz. Mas os Dolphins é assunto do podcast. Antes do podcast, Rafael Kutter, só dar um recadinho. A gente tá gravando podcast. Enfim, antes do quadro do debate do podcast, então, né? Porque A gente sempre chega aqui pra resenhar esses minutinhos mundo afora. E eu só queria fazer um aviso pra seguir a gente nas redes sociais, né? Espalhar o InfoCast pra aí ajudar a gente a chegar a mais e mais pessoas, tá? Então pega, indica o InfoCast pro seu amigo, pra sua amiga. A gente teve um ótimos rendimentos no preview da temporada de 2023, né? E seguimos com um bom número de plays, né? A média tá acima de 200, então muito obrigado a todo mundo que tá dando play no InfoCast toda quarta-feira de manhã no seu agregador de preferência, né? Então, pra quem quiser aí, puder também no Spotify, dá 5 estrelas pra recomendar a gente. Tamo junto em todas as redes sociais de InfoFootball, né? Então não tem mistério pra achar a gente. Lembrando, lives toda terças, quintas e sextas, tá? Na Twitch e aqui também no YouTube. Certo, gente? Então, sem mais delongas, vamos de fato, então, pro podcast. Bom, Kutter, vamos lá então começar falando da rodada da NFL, que teve mais uma vez o duplo Monday Night Football, e quero deixar registrado, sou contra.
É uma merda.
Achei uma putaria botar dois jogos no mesmo horário em segunda-feira à noite. Não faz sentido, gostava
não,
quando era
não,
na semana.
Não é prime time. Tipo, mata todo o conceito de prime time, porque tem um monte de outros. Tem outro jogo rolando ao mesmo tempo.
É, cara, nossa. Era legal
como
quando
era. Como é que tem uma porra de um jogo. Tipo, tem um jogo que é considerado de prime time, onde as pessoas só vêm a partir do meio do segundo quarto.
Exato.
É bizarro
exato.
Isso. Enfim.
Exato. Não faz sentido, mas queria deixar essa reclamação aqui. Gostava quando tinha rodada dupla na semana 1, que começava às 6 e pouquinho um jogo, aí terminava e vinha outro jogo, não tinha conflito de horários. E eu queria já então começar fazendo esse gancho com o Monday Night Football, cara. Porque a gente, né, fez a nossa simulação em live da temporada, puta, e a gente palpitou pra um time que tava jogando na NFC chegando ao Super Bowl, que era os Eagles. E um da AFC, que foi os Bengals, né? Os Bengals conseguiram a primeira vitória no ano, e os Eagles conseguiram a terceira vitória no ano, um dos poucos times invictos ainda da NFL, junto com Niners e Dolphins. E aí, cara, eu acho que pelo menos a gente tá seguro com 50% desse palpite. Mas eu queria começar a conversa sobre Cincinnati Bengals, cara. Já que é o jogo mais recente, que tá na nossa mente por mais tempo. Cara, será que já dá pra voltar e empolgar um pouco com os Bengals? Ou a gente ainda fica com o pé atrás, né? O Burrow ficando mais saudável, o time melhora de rendimento. Isso ficou claro, né? Na partida. Cara, o que tu achou dessa live melhor dos Bengals? E já dá pra se empolgar? E aí a gente já faz essa questão para outros times da AFC que a gente comentou.
O meu próximo ponto vai ser sobre isso. Então, vou falar, cara, dos Bengals. Para mim é o seguinte. Eu ainda não tô vendido no Burrow. Nesse Burrow que a gente tá vendo, é um Burrow menos móvel, né? Que, enfim, que é um cara que... ele não era o passador mais móvel do mundo, mas ele com certeza se movia melhor no pocket, ele conseguia escapar para conseguir algumas chunk plays aí correndo com a bola. Enfim, tá claramente, ele não tá 100%, claramente, para mim.
Sim.
Ele não tá 100%, ele precisa, ele precisa de um tempinho, mas os Bengals já começaram mal a temporada, então não dá para ficar, tipo, dando mó tempão aí para eles... para eles simplesmente ficarem lá perdendo com reserva e aí depois volta com o Burrow. Não dá para você fazer isso, porque seeding nessa AFC pode ser muito importante.
Sim,
né?
Sim.
Seeding nos playoffs pode ser muito importante. Mas uma coisa que eu tô 100% vendido é nessa defesa do Luanarumo, que voltou a jogar como jogou ano passado. Uau, que jogo da defesa dos Bengals. Os Rams não conseguiam fazer absolutamente nada no jogo inteiro. Nada. Foi um jogaço da defesa dos Bengals, que é daquele tipo de defesa que tem seu talento, mas não é, tem ninguém absurdamente bom, meu Deus do céu. Só que é um conjunto muito bom. Conjunto completo.
Tipo, tu olha para as estatísticas, né? A gente aqui, não que não fale de estatísticas mais rasas, né, Cutter? Número de jardas, né? Geralmente a gente pega as estatísticas mais profundas do jogo que comprovam os pontos que a gente traz aqui para discussão, né? Mas não tem como tu também não se impressionar com as estatísticas mais simples, simples entre aspas, dessa defesa, cara. Pô, você deu um first down, third down de 11, foram 10.
Bizarro. 10
third downs parado e um apenas de fato eficiente, duas interceptações, cara, 6. Cara, bizarro. Assim, ó, é bizarro, cara. 6 sacks.
6 sacks, né? Essa parada terceira descida, você até vê que, por exemplo, se você vê um jogo de um time que chama mal um ataque, você vê que tipo as terceiras descidas são chamadas muito conservadoras ou muito agressivas, nunca é o meio termo, mas eu dou mérito 100% pros Bengals aí, porque os Rams não chegaram, vou ficar lançando screen aqui na terceira descida e vamos ver o que que dá, ou vou tentar alguma coisa downfield. Tipo, eles jogaram realmente para converter a terceira descida da forma mais ótima, assim, né, da forma mais otimizada. E os Bengals foram melhores, simplesmente. Eles geraram turnover em terceira descida, conseguiram pressionar o Stafford em terceira descida. O Stafford, que é um dos poucos quarterbacks não móveis, né, que continua na NFL.
Mais um jogo ruim dele, né? Duas interceptações.
Mais um jogo ruim
forçando
dele.
Forçando muita bola, cara.
Ele teve a segunda interceptação, que teve o desvio, né, que era pro Pucanacu. Ele tentou um no-look pass. O mesmo do Luke Pass que ele acertou no Super Bowl contra os Bengals, ele tentou de novo, só que foi desviado na linha de scrimmage interceptado. Então, acho que isso diz muito, assim, sobre a queda dos Steffers nesses últimos dois anos, né?
Tipo, e a gente falou bastante sobre isso, né, na pré-season. A gente tocou no ponto que o Stafford não era mais a game, Stafford. E até no ano que ele foi campeão do Super Bowl, ele fez uma temporada irregular, bem mais ou menos.
Temporada irregular, né?
Exato, ótimo.
Ele fez uma temporada irregular.
Eu acho que assim,
tem jogos muito bons, mas tinha jogos que ele perdia o jogo pro time.
Cara, aquele jogo contra os Niners, que ele teve duas interceptações nos dois primeiros drives, irmão, aquilo foi bizarro. E foi uma.
Foi contra os Titans.
Foi contra os Titans e foi uma.
Isso, eu ia citar esse mesmo jogo.
Nossa, cara, esse jogo aí, irmão, ó, sem condições. Teve um outro jogo contra os Niners, que não foi no primeiro drive, então, mas o primeiro quarto ele também teve duas interceptações contra
inclusive,
os Niners.
Inclusive, a gente abriu do parênteses aqui, né? O Stafford tentou muito entregar ainda deles pro Super Bowl. Só que o Jaquiss Guitars não quis fazer aquela recepção de punch dele, né?
Foda-se, não quero ir pro Super Bowl. Quem quer jogar Super Bowl, né?
Pô, enfim, mas pra ser justo, o Stafford, ele tava sem tempo nenhum pra lançar a bola.
Sim.
O lado esquerdo, principalmente da OL dos Rams, tava sendo completamente dominada em todos os snaps, sem exceção nenhuma. Não tem como manter aquela galera ali como titular, vai ser pressão o tempo todo e não tem como. Então, mas ainda assim, pô, muito mérito dos Bengals que se aproveitou desses espaços, desses buracos na linha ofensiva, fez boas marcações, né? Pô, tanto o Puka Nacua quanto o Tutu Atwell tiveram jogos abaixo do que eles tiveram nos primeiros nas primeiras duas semanas. Então a defesa dos Bengals acordou. O ataque, eu gostei muito do jogo do Jamar Chase. O Jamar Chase jogou com o Joe Burrow. O Jamar Chase jogou pro Joe Burrow e não o Joe Burrow jogou pro Jamar Chase.
Uhum.
E isso é uma parada que de vez em quando acontece, que é o Jamar, ele para de fazer aquelas rotas mais malucas dele, assim, mais downfield e tal, ele faz rotas pequenas e aí tem jogo com 10 recepções, 9 recepções, 12 recepções.
Foram 12
recepções.
Aqui.
Foram 12, entendeu? E aí, tipo, ele consegue essa separação rápida e consegue essas recepções no meio do campo, o que ajuda muito. Não só no Joe Burrow fisicamente, mas também psicologicamente, porque com certeza afetou nesses primeiros dois jogos ali bem abaixo aí do Burrow, mais a história da lesão, né, não ter conseguido ficar treinando com o time em agosto basicamente inteiro, isso aí trouxe seus problemas aí, né, pro Burrow, mas deu pra ver uma melhora e eu espero que ele se recupere rápido, fique 100% rápido, porque os Bengals estão em apuros por causa do resto da AFC. E aí eu queria puxar o meu próximo assunto aqui, que é das lavadas que a gente teve.
Puta,
cara, a gente teve muita lavada, principalmente no lado da AFC, tá? A gente teve, obviamente, o 70-20.
Pô, cara, né?
Coisa que eu nunca vi na vida, o 70-20 dos Dolphins pra cima dos Broncos. O segundo time tava batendo no time titular dos Broncos. Foi tenebroso o que aconteceu ali. Foi realmente vergonhoso pros Broncos.
E mérito
de novo também pros Dolphins que, cara, o Mike McDaniel consegue fazer as coisas funcionarem, né, cara? Uhum. É incrível, porque é um jogo sem o Jalen Waddle, sem o wide receiver 2, que produz aí 1000 porradas de jardas por ano, e ele vai lá e mete 70 pontos nesse jogo. É bizarro. A gente teve uma mini lavada ali, que é o 27-3 do Cleveland Browns sobre sobre Tennessee Titans. Cara, e aí eu tenho que começar... A gente tem que começar a olhar os Browns como... uma ameaça real, contender real, mesmo
até porque,
sem... Fala.
Até porque, cara, o Deshaun Watson jogou bem pro padrão Deshaun Watson recente. Teve um jogo muito sólido, tá? conseguiu um baita passe para TD também, e o time conseguiu reagir bem a um primeiro jogo pós-perda do Nick Chubb, né, cara? Acho que isso que mais me impressionou, né? Tu perde o principal nome da tua franquia, que é a base do teu ataque, e
é
vai
o principal nome do ataque, no caso.
É o principal nome do ataque, e aí vai enfrentar um adversário que geralmente costuma fazer jogos apertados, né? Não quer dizer que o time seja brilhante, mas ele dificulta os jogos, vem de uma vitória de uma forma muito difícil, e, cara, foi bem tranquilo, vamos ser sinceros, foi tranquilo essa vitória por 23, a defesa foi muito bem, e aí, cara, e, pô, detalhe aqui pro Garrett, com jogada que ele saca o OL e o QB adversário junto, cara, é um...
Não, tu viu aquele que, tipo, ele, que foi um time, não foi nenhuma jogada, foi um timeout dos Titans, porque, tipo, o Garrett, ele fez um motion, assim, ele foi de um lado pro outro no OL, aí os dois Tyrants que estavam na frente dele saíram e foram junto com ele. Uhum. Aí ele fez um motion pra voltar, aí os Tyrants seguiram ele.
Cara, que bizarro. Não, isso é muito
aí na hora
bizarro,
que ele ia voltar de novo, e os Tyrants iam seguir de novo, aí o Mike Crew pediu um timeout. Cara, genial.
Isso é genial.
O Miles Garrett tá sendo bizarro, divertido de assistir essa temporada. Tá, tipo, tá. Aquele no jogo 1, ele fez, na Week 1, ele fez aquele crossover maluco lá e... Tipo, alinhando no center, uhum. Tipo, bizarro. E, cara, o único problema pra mim dos Browns foi que o jogo terrestre não contribuiu nada, tá? Aí a gente começa a ver sintomas de que pode vir a ser um time centrado no passe. E do jeito que o DeSean Watson é, pelo menos do jeito que ele mostrou... do jeito que ele se mostrou ser... desde que ele voltou aí daquela história toda, vai ser um problema ofensivamente. Uhum. O foda é que os Browns estão tendo uma temporada histórica defensivamente. Histórica.
É assustador.
Eles seguirem esses números, cara, vão ser números de vão ser números de Bears de 85, de Ravens de 2000, de No Fly Zone, de Legion of Boom, vai ser esse nível de defesa. Entendeu? Então você precisa de um ataque mediano pra dar certo.
Exatamente. Cara, e é bizarro o quão demora pra surgir um time assim, né? Eu acho que o último que a gente puxa de memória é os Broncos, que venceu o Super Bowl 50.
Sim.
E aí faz, cara, relativamente, já faz um certo tempinho que a gente não tem um time assim que rende. Mas assim,
é,
ó...
É, quase 10 anos, cara. A gente tá no 58.
Cara, puta, passa rápido, né, irmão? Meu Deus do céu. Eu tava
Eu comecei a ver no 41, cara. Irmão. Eu tô muito, cara, velho, cara.
Puta, eu comecei a... O primeiro Super Bowl que eu vi foi Patriots e Giants, o segundo, né?
O segundo, irmão. 46.
46, e nós já estamos no 58, cara. Bizarro.
É, irmão. 12 puta, anos.
Aliás, eu tava me preparando pra gravar o podcast, daí eu botei uma música pra ouvir, e aí o YouTube puxou um Desimpedidos da época que o Grêmio ganhou o tricampeonato da Libertadores. Cara, já faz 7 anos essa porra, irmão. Como assim? Nossa. Já faz 7 anos de 2017. Enfim.
Enfim, tem mais duas lavadas pra falar na AFC.
Uhum.
A gente tem o Buffalo Bills destroçando... A lavada de time da AFC, do caso, né?
Contra
o Buffalo Bills destroçando os Commanders.
E, aliás, vamos deixar aqui claro. Eu acho que o ponto fora da curva foi a semana 1 pros Bills e não a semana 2, né? Eu acho que essa vitória comprova que a semana 2 tende a ser o Buffalo Bills da próxima temporada. Dessa temporada, no caso, né? Da próxima.
Lembra que a gente tava falando lá dos times que... Aqui, times que a gente tem que mais acender o alerta. Chiefs, Bills ou Bengals? Agora,
então.
Chiefs,
olha,
e Bills destroem o adversário.
Exatamente.
E os Bengals vencem mesmo com o QB.
Mas fazem isso, né? Esses times já assustaram os problemas que tiveram na semana 1. E eu gostei do play calling dos Bills, né? A nossa grande reclamação. É um play calling muito inteligente comparado ao que foi feito no ano passado, né? Só for verticals.
Acho que comparado ao ano passado, qualquer coisa seria inteligente.
Mas
a parada que eu queria pontuar é justamente o contrário do que eu pontuei pros Browns aí nesse último jogo. O jogo terrestre tá entrando pela primeira vez em muito tempo com os Bills. O James Cook, ano passado, ele já era um running back extremamente eficiente. Muito bom mesmo. Eu comento isso já faz um ano. É, ele era muito bom, só que ele dividia a carregada com o Devin Singletary, que, com todo respeito ao
não ao é, é um bagre. Não é bom. Exatamente.
Ele é bagre. Ele é bagre. Dessa vez, cara, esse ano a gente tá vendo James Cook todo dia, toda semana com 15 carregadas, 100 jardas. 15 carregadas, 100 jardas, aí recebe pra mais umas 20. Tipo, ele tá virando uma peça essencial nesse ataque.
Pô, cara, e ele corre duas vezes e é first down. Esse que é o ponto, ele corre duas vezes e é first down.
Quando você tem um cara assim, um jogo terrestre assim, as defesas precisam começar a ficar mais de olho, uhum. Colocar mais um carinha no box, dar um pouquinho mais de atenção pro jogo terrestre. E é aí que Josh Allen e companhia conseguem capitalizar em jogadas em profundidade ou em blown coverages, enfim. Play action também, tá? Mas a parada de eficiência de corrida com play action não tem muita correlação, mas de qualquer forma, você usar o play action é importante. E aí, pô, quando você tem um volume alto de corrida, você vai ter um volume alto de pessoas esperando corrida, e uhum. Aí se você troca para passe, a defesa vai ficar mais... vai ser pega de surpresa, tá? Então, os Bills usaram bastante isso. O James correu muito bem. O Josh Allen, ele não teve o melhor jogo da vida dele, mas foi legal. A defesa foi maravilhosa. 4 interceptações do Sam Howell. Terrell Bernard teve um jogo maravilhoso. Meu homem, né? Terrell Bernard. Você ficou sabendo, né, o que aconteceu no grupo lá de aposta, né?
O quê? Não, ah, sim. Pô, não tem
que
como,
eu apostei.
Aquilo lá foi sensacional, cara. Aquilo lá foi a jogada mais genial que eu vi na minha vida em relação às apostas com o NFL.
O meu homem, Terrell Bernard, cara, 2 sacks, 1 interceptação, é o homem da semana, cara.
Sou muito
fã dele agora.
Entre aspas, né, zoeiras à parte, pô, o maluco foi um achataço dos Bills, cara.
Sim.
Irmão.
Sim, ele não tava bem ano passado. Uhum. Chegou pra substituir o Tremaine Edmonds e tá mandando muito bem. Enquanto o Tremaine Edmonds, aí a gente até passa pros Bears aqui, que tomaram essa pecada dos Chiefs. O Tremaine Edmonds não aparece, entendeu? A defesa não... defesa dos Bears é uma das que menos pressiona o quarterback.
Sabe o que é o foda dos Bears? Nada aparece, cara. É impressionante a ineficiência desse time em tudo que faz, cara. E tipo assim...
Normalmente você tem esses times ruins assim, ah não, putz... Pô, esse cara aqui é um injustiçado.
Cara, tem uma... Geralmente esses times ruins tem uma coisa que salva... Mas é bizarro, acho que os Bears é o primeiro time que eu penso, irmão, demite literalmente todo mundo e começa do zero. Porque não faz sentido, mano, cara.
Eu tô olhando aqui, né, pro box score, assim, só pra ver os nomes, pra ver se eu penso em alguém aqui que, tipo, faz sentido. Faz sentido salvar, faz sentido elogiar. Talvez o Sanborn, que foi um cara que eu gostava muito no college, chegou e desde o primeiro dia teve um papel defensivo uhum. forte, mas mesmo assim, tipo, ele não tá fazendo tanto impacto.
Tanta
assim,
coisa.
Porque, uhum. pô, vocês tomaram 41 pontos, tá ligado? Tomaram 41 pontos em 3 quartos, basicamente, porque o Mahomes não jogou ali no final.
1 quarto e meio.
Exatamente, 2 quartos e meio, né? Pois é. Enfim, E os Chiefs, cara, de novo, a defesa continua bem, Spagnuolo é brabo,
cara,
o ataque começou a engrenar um pouco.
Pontos por jogo. Esse Chiefs, talvez a gente chegue com o termo no final da temporada e fale, talvez que não seja o melhor, mas que seja o mais equilibrado da era Patrick Mahomes, cara. Porque se a defesa mantiver o nível que tá jogando aqui... Sei lá, já entrega a taça, tá ligado?
Eu vou ser honesto. Hoje, a defesa dos Chiefs
é melhor do que o ataque.
É melhor do que o ataque dos Chiefs. Hoje.
Concordo.
Hoje.
Concordo.
O Pacheco não tá tão bem quanto ano passado. Os recebedores dos Chiefs são Travis Kelce, um bando de maluco. O Mahomes tá tendo problema pra passar a bola e pra, acho que espalhar o campo seria o termo certo. Você chegar e ter uma variedade de alvos e alvos confiáveis. O Mahomes não tá tendo isso, isso tá sendo um problema pra ele. Enquanto isso, a defesa tá lá, igual você falou, cedendo 14 pontos pro jogo, pressionando pra cacete. O QB teve um jogo sem o Chris Jones, ainda assim eles foram bem defensivamente. Então, eu honestamente, nesses três primeiros jogos, a defesa dos Chiefs foi melhor do que
foi, eu concordo. Concordo em gênero e grau.
E isso é uma notícia maravilhosa pros torcedores.
Exato,
dos Chiefs,
exato. O ataque vai se encontrar em algum momento.
Exatamente. Você tem o Mahomes e o Kelce ali, cara, e o L bem boa. Então, tipo, vão se encontrar. Obviamente, se rolar várias lesões ali, pode acabar dando algum problema, mas. Na CNTP, eu acredito que esse ataque vai pegar no tranco, vai aparecer um recebedorzinho ali tendo um pouquinho mais de destaque, um Rashi Rice da vida, como eu falei semana passada também com o Japa, e aí o ataque engrena, e aí você já tem uma defesa forte, o ataque com o Mahomes engrenado, e cara, vai ser difícil parar.
Vai
ser difícil parar.
E aí, Cutter, eu acho que a gente também precisa fazer o dever cívico e moral aqui. A gente falou por cima do 70-20. Mas eu acho que a gente merece abrir e falar porque... Vamos ser sinceros. Hoje os Dolphins, pra mim, é o melhor time da NFL. E é por uma boa. E quando eu digo uma boa margem, não é um degrau e meio. Irmão, sinceramente, desculpa. Pode botar uns 3. E não é por causa desse jogo só, cara. Os Dolphins...
Eu não sei se botaria 3. Eu acho que eles são o melhor time da NFL. Eu acho que eles estão num tier deles até agora. Mas eu acho que os 49ers estão ali, tipo, numa segunda posição bem próxima.
Cara,
os 49ers, até mesmo os Eagles, que, tipo, apesar... os Eagles, do jeito que eles estão jogando, é meio louco, porque, tipo, os Eagles estão lá, estão vencendo. Não tô sofrendo, mas não tô convencendo. É meio estranho, tá ligado? Tipo, eu estou lá, ganho de 14 pontos, 10 pontos, 14 pontos. E tipo, só que a gente olha o jogo e fala, pô, o jogo dos Eagles foi tão estranho. Só que eles ganharam bem, sem sofrer. Pô,
eu acho que talvez seja a relação do que a gente viu ano passado, talvez,
isso,
tá ligado?
Talvez,
eu acho que é a expectativa e a realidade. Então, tipo assim, eu acho que... Eu falo isso dos Dolphins e aí eu vou pegar o recorte dos invictos, tá? Vou pegar os três invictos, já que tu citou esses dois. Dos três invictos, cara, pra mim, de verdade, o único que convenceu nos três lados da bola é os Dolphins. Ah, mas o 49ers é uma defesa fortíssima. Pô, de fato, ok, os Dolphins já venceram um jogo aqui por causa da defesa contra os Patriots. Ah... Daí tem um ataque lá que é explosivo dos Eagles. Legal, olha o que o Miami Dolphins tá fazendo ofensivamente. O QB jogando melhor. Hoje o melhor QB da NFL é o Tua, não tem discussão.
Hoje,
e aí, tipo assim, tu pode até argumentar, ah, mas sei lá, os 49ers é um ataque mais inteligente. Eu acho que é uma discussão plausível, pra mim não é hoje. E aí a gente também tem o ponto que o ataque ainda dos Niners, por mais que hoje eu já recebi bem mais o Brock Purdy, desculpa, cara, ele tem um espaço lá com o QB que quer ganhar o Super Bowl, quer ter um time que seja campeão do Super Bowl, não pode errar, uns overthrow bizarro que não faz sentido errar, perdendo janela que não se pode errar. Interdown, second down, sabe?
Existe uma claríssima diferença entre o Tua e o Brock Purdy. Então, tipo, se você olha assim, um matchup entre os dois... Cara,
não
existe
tem como.
Uma diferença muito clara
como.
A favor do Tua.
Muito clara mesmo.
Entendeu? Então, acaba que é um fator decisivo, entendeu? Hoje, se os Dolphins enfrentassem os 49ers no campo neutro, a vantagem ia ser dos Dolphins.
Sim.
Vantagem, lá nas casas de aposta, os Dolphins iam ser favorecidos.
Concordo. E, tipo assim, eu acho que se eu fosse indicar favoritismo, até o jogo sendo lá em São Francisco, pra mim os Dolphins seriam favoritos. Tipo, meu, é bizarro o que o Mike McDaniel fez com esse elenco, cara. Tipo assim, todo mundo falou, a gente falou, pô, olhem os Dolphins, prestem atenção. Mas eu acho que em nenhum momento a gente esperou que o crescimento ia ser tão rápido, tão abrupto, sabe? Porque,
verdade.
Mano,
ainda mais, a gente tá esquecendo Mas o melhor jogador defensivo dos Dolphins está...
Não tá em campo! Não
ele
tá em
campo!
E sabe qual é o pior? Esse maluco vai voltar pro momento que mais importa lá em dezembro e janeiro. E o cara vai estar descansado! O cara vai estar descansado! Cutter! Tipo assim, papo sério. Hoje...
Cara, pode acontecer um mundo assim, dos Dolphins meio que se garantirem nos playoffs com uma certa vantagem. E não precisa,
gastar
ruxar a volta do Jalen Ramsey.
Você
pode falar, beleza, ok, a gente volta com você para os playoffs e tal. Tudo bem que pô, são só 3 semanas e a gente pode estar fazendo uma extensão um pouco maior da realidade, mas os Dolphins jogando dessa forma, eles lá no final vão ter esse tipo de possibilidade de poupar certos jogadores pra, tipo, pra não dar nenhum problema pro time.
Sim, sim.
E, tipo... Mas eu acredito, desculpa te interromper, que, esses 3 times merecem estar 3-0, tá?
Sim.
Todos eles merecem estar 3-0. E eu acho que mais nenhum time na NFL
mereceria
estar
3-0.
Eu acho que...
Concordo.
Eu acho que você olha, assim, a galera hoje, assim, você vê os Baltimore Ravens da vida que perdeu pra Colts, você vê o Dallas Cowboys perdendo pra Arizona foi
lamentável.
Bizarro.
É por causa desses resultados que a gente não respeita o Dak Prescott e o Dallas Cowboys. Por isso.
Tipo, é bizarro. Tipo, até mesmo Seattle jogou muito mal na primeira semana, nas outras duas o ataque engrenou e tá jogando muito.
Voltou a ser do ano
passado. Mas mesmo assim, mereceu, exatamente. Mereceu perder o primeiro jogo, Dallas mereceu perder esse jogo. Cara, não tinha ninguém que merecia estar 3-0 agora, além desses 3 times. Então, eu acho que vai ser uma parada bem interessante... Cara, talvez, Cleveland merecesse estar 3-0. É que o Watson entregou muita porra.
Muito contra os Steelers, né? Eu tava pensando
como
nisso,
como pode
cara.
Um time não ter um snap dentro da linha de 30 do campo de ataque ganhando?
Isso é bizarro. Isso é bizarro,
como
né?
Como pode, cara?
Mas assim, se a defesa tivesse bem o jogo, eu não ia falar que os Browns não mereceriam porque o que a defesa tá jogando, cara. É que assim, é que a gente hoje vive numa liga tão aérea que a gente não reconhece, pelo menos o senso comum da NFL, tá? Vamos supor assim, não reconhece o que uma defesa extraordinariamente boa faz em campo. E aí só vai ter noção disso, cara, 2-3 anos depois, quando acaba a temporada, os caras ganham Super Bowl, alguma coisa assim e tudo mais e tal, tá ligado? Tipo. E, tipo, cara, é bizarro tu falar que hoje os Browns têm uma defesa que tá no pace, nesse ritmo, pra ser, tipo,
Bears 85. Bater um monte de recorde,
Exato, é bizarro falar isso.
Se continuar nesse pique, bate, entendeu? E é uma defesa que sofria com alguns buracos e sofria muito com lesões, e não tá tendo tanto isso esse
ano.
E aí tá parecendo, tá bem interessante. Agora, a falta do Nick Chubb é foda, né, cara?
Porque, não, tipo, é pra matar o time, cara. Tipo assim.
Eu acho que com o Nick Chubb eles ganhavam o jogo contra os Steelers. O Nick Chubb no jogo.
Provavelmente sim.
Porque, algumas jogadas ali a menos seriam passe. E aí talvez não levassem pressão o tempo inteiro pro Watson. Enfim, aquele turnover, né, que foi, não sei se foi interceptação, foi um fumble que foi retornado pelo touchdown,
mas aquele lance bizarro que virou
do TJ Watt, isso
turnover,
enfim, ele com o Chubb ele provavelmente o resultado teria sido diferente, né, mas aí vamos ficar no campo da imaginação.
Cutter, eu só queria trazer um dado aqui, tá? O Devon Achen, não sei se é assim que se pronuncia certinho.
A-Chain,
ok, obrigado. Ele teve 203 jardas e 2 TDs, né? Esse filho da puta tá no meu banco do Fantasy. Ele fez 50 pontos, cara. Eu perdi o jogo.
Tu não viu 200 jardas e 2 TDs, tu não viu as recepções.
Não, sim.
Ele teve 4 TDs e tipo 250 jardas.
Nossa, é bizarro. Eu acho que ele teve 30 e poucas jardas recebidas.
Deixa eu ver aqui pra você.
Exato. 30 jardas pra passar.
30 jardas e 2 touchdowns recebidos. Exato. Então 233 jardas e 4 touchdowns pra
ele. Esse cara não sabe. Eu nunca mais vou pensar. Eu nunca mais vou pensar em deixar esse cara no banco pra deixar o Ned Harris em campo. Já pra fazer o
link. Eu tô pensando aqui. Tipo, talvez essa tenha sido a performance mais impressionante de um rookie que eu já vi.
Olha.
Talvez tenha sido.
Eu tô tentando puxar e eu não consigo puxar de memória.
O Jamar Chase que teve umas 200 jardas, assim. Acho que foi o Jamar Chase, cara.
Ele não teve 4 TDs num jogo, né, cara? Irmão, 4 touchdowns no jogo, cara. É porra, cara. Isso daí, tipo, é pra buscar livro de recorde, cara. Porque de memória
tu não vai achar. O mais engraçado disso tudo é que, tipo, se tu for ver... nossa, 4 touchdowns é muita coisa pra um running back. Meu Deus, que bizarro. Mano, teve um outro running back do mesmo time que também meteu 4 touchdowns no mesmo jogo.
Cara, isso é muito bizarro. Tipo, aliás, esse é um ponto muito interessante desse Miami Dolphins, porque tem um ótimo QB correndo com a bola quando precisa. E vamos deixar claro, né?
Acho que eu tô nem correu esse jogo.
Né? Exato, mas ele tem o potencial. E vamos deixar claro aqui. Quem fala hoje que tem dúvidas se o Tua passando a bola, se o Tua é um bom QB, tá brigando com a imagem, tá? Aí tu tem um grupo de running backs que tá rendendo, todo mundo que tá lá tá rendendo. E aí então tu tem o Tyreek Hill, que, cara, mais um jogo sensacional, mais 150 jardas, quase 10 recepções. O teu wide receiver 2, que é o wide receiver 1, em 90% dos outros times da liga, não jogou. Tá? E aí tu vê que esses running backs também atuam no jogo de passe. Cara, é bizarro. Então olha pra defesa. A defesa entrega, cara. A defesa vai lá e consegue fazer bons jogos, cara.
Tipo, entrega esse positivamente nesse caso.
Positivamente. Esse time dos Dolphins é redondinho. É gostoso de ver jogar. É o melhor Miami Dolphins, sei lá, se de fato continuar assim.
Redondinho, gostoso, igual Rafael Kutter.
É, exatamente, o Rafael Kutter é um cara muito gostoso. No casamento, o Rafael Kutter com aquele terno do casamento.
Puta que pariu, ninguém segura, irmão. Quer dizer, uma pessoa segura só.
É, grande Ju. Aliás, a Ju seria uma baita defensora da NFL. Fica essa observação.
Aqui.
Fala, manda.
Isso aqui é uma outra curiosidade?
Vai, tô curioso. Manda.
Existem 3 wide receivers. Tá? Acabou de acabar a semana 3, tá?
É.
Existem 3 wide receivers que estão on pace para 2 mil jardas.
Tá, vamos lá. Justin Jefferson, tá?
Aham.
Tyreek Hill.
Aham.
Deixa eu pensar, um terceiro. Cara, vai ser o nome... Vai, manda.
Dica. Inimigo do cabelo.
Inimigo do cabelo. Tá, o cara careca, então. Qual o cara careca? Não, pera. Deve ser muito óbvio. E eu fico sob pressão nesses jogos. Cara... O cara é careca, é o wide... Cara, qual é um careca que... Puta, eu não sei, porque eu não vou adivinhar, eu tô pensando em diversificar...
Kinanana, irmão!
Puta, cara,
Kinanana.
Irmão, aliás, tá jogando bastante o Kinanana, tá? Queria... Vou aproveitar...
Justin Jefferson, 152 jardas pelo jogo.
Puta, cara, bizarro isso, né? Bizarro,
inacreditável.
Bizarro. E o time tá 0-3.
Sabe quem é o quarto recebedor com mais jardas? É o senhor Pucanacua.
Cara, Pucanacua, olha, se mantivesse ritmo de carreira aí... 338
jardas em 3 jogos como wide receiver profissionalmente. Bravo.
Cara, bizarro, né? Demais. Isso é
o Pucanacua.
Cara, isso daí é assustadoramente bizarro, cara. Tá muito legal de ver ele jogar só por causa do nome. E aí depois tu descobre que ele é bom, melhor ainda, cara. Vou aproveitar com
ele que tu
falou do Justin Jefferson. Eu ia fazer o link com o jogo dos Jaguars, mas vou também puxar pros Vikings e trazer a discussão que hoje eu acho que são os dois times que mais me preocupam na NFL hoje, quando a gente vê expectativa e realidade. Os Jaguars... Imaginava que um passear nessa AFC South, hoje tem dúvidas. 3 semanas com péssimo play calling, né? Quem tá chamando as jogadas esse ano é o Doug Peterson. E não tá
não
legal.
É o Doug
não é o Doug Peterson. É o contrário.
Não. Ele... Outro é o outro maluco lá. Ai, Jesus, esqueci o nome dele. Calma aí.
Vamos lá, fazer a informação correta.
O, deixa eu trazer aqui.
Ah, tá, porque na minha mente era o Doug Peterson que tava chamando as jogadas.
Eu esqueci eu vou pegar o nome do cara aqui.
Vai lá, vou continuar. E tá sofrendo, foi amassado pelo Houston Texans, tá? Jogando mal defensivamente, jogando mal ofensivamente. Trevor Lawrence não tá sendo...
Press Taylor é o offensive coordinator. Desculpa.
Esse homem aí é o... E o Trevor Lawrence não tá jogando bem ofensivamente. E é um time que a gente imaginava, cara, brigando pra ir pro Super Bowl, brigando pro NFC, não tá legal, longe disso. Dos times que a gente imaginava vai ser na NFC, pra mim é o que mais me preocupa pra temporada. E do outro lado, tudo bem que a gente não botava... É, e... Exato. E a gente não imaginava os Vikings do outro lado, ah, sei lá, é, tá entre os três que brigam pela conferência. Mas um 0-3 do jeito que tá ocorrendo, com um cara que tá pra bater 2 mil jardas nesse ritmo, o Kirk Cousins, que, cara, assim, teve uma semana 1 bem ruim, mas, sabe, tá tudo estranho nos Vikings, e os Vikings...
Daniel Hunter liderando o time. Cara, você tem o líder em jardas aéreas, líder em jardas recebidas e o líder em sec. Na liga, e você tá 0-3.
Isso é bizarro. Tipo, é bizarro no nível dos Chargers. Melhor ataque, melhor defesa, e não foi pros playoffs em 2011.
Isso, tipo, isso.
É, eu não sei descrever o que tá acontecendo com os Vikings. Tá na real, sei, uma defesa péssima, um ataque que...
Tirando Daniel Hunter, realmente.
É, exato. É um ataque que tá sofrendo pra conseguir matar a campanha. E running backs que não conseguem segurar as bolas, né? Unidimensional. E um time que sofre muito com turnovers, né, cara? Meu Deus do céu, todo jogo é 3 fumble, cara. Não tem como, cara. Como é que tu vai querer vencer?
O Alexander Madison, me desculpa, mas não tem...
Não pode estar empregado. Ele não pode estar empregado na NFL do que ele
está jogando, cara.
Não tem como.
Pra mim, você tem o Cam Akers, que você acabou de trazer em troca, que é bagre também, mas ele é menos bagre. Você pode trazer o você pode usar mais o Ty Chandler, que quando entra ele até faz um trabalho ok, sabe, né, aquela coisa absurda. E, cara, se eu não me engano, eu não sei se ele tá lesionado, mas tem o Wayne McBride também, que era um cara muito, pô, interessante vindo, chegando do draft, e nada, entendeu? Pera, deixa eu até ver. É, tá. O Dwayne McBride no practice squad, velho. Tipo, tem o Myles Gaskin aqui, que, meu Deus do céu, cara. Tipo... É feio, cara, é feio. Mas eu não acho que o Madison tinha que estar tendo essas carregadas todas. Ele tem que estar bem menos em campo, na minha opinião. E é isso, eu acho que o maior problema dos Vikings é, de longe, os turnovers. De longe. Se eles limpam os turnovers, esse time podia estar 2-1, assim.
Sim.
2-1, 1-2. Talvez, sim. Eu não sei se 3-0, mas que teve Eagles e tal, então, mas provavelmente estaria 2-1 se limpasse os turnovers. Então, cara, sei lá.
É preocupante. Bem preocupante a situação.
É preocupante, mas aí, tipo, a gente tem essa história de que o turnover também tem uma questão, assim, meio de sorte. Né? E aí quando, no caso, o azar, né, pra eles, mas se você meio que se livra, né, disso, se você pô, começa a cuidar um pouco melhor da bola, tipo, ter um pouquinho mais de ter menos drop que gera interceptação, ter algumas interceptações dropadas, né, aqui e ali, que sempre ajuda, as coisas vão começar a melhorar um pouco pros Vikings. Eu não acho que esse time merece estar 0-3. Não acho.
Concordo. E o que me preocupa
pra mim é um time
mais
que vai ficar positivo até no final do ano. Não tô tão preocupado assim, não. Né?
E o que me preocupa, cara, é que, tipo assim, é que não é um time que tem muito... Não é que não tem espaço pra melhorar. Porque se mata os turnovers, ok, tu melhora bastante. Só que a defesa, cara, não é uma defesa que eu acho que, tirando de novo o melhor nome dela, o resto vai crescer exponencialmente pra virar uma defesa sólida, tá ligado?
E
isso que me incomoda, tá? Porque, tipo, tu olha pro ataque, tu tem uma dupla que, se a defesa for redondinha, o ataque não sofrer com turnovers, tu consegue imaginar chegando talvez até longe nos playoffs, tá? Só que hoje tá muito longe disso, cara. E isso me preocupa. E mais ou menos é o que acontece por outros motivos em Jacksonville, cara. Que é um time que eu imaginava que ia longe. E hoje, cara, sei lá, eu se não melhorar, eu tenho dúvidas na divisão, tá ligado? Porque é uma divisão que tá se desenhando, talvez, pra ser mais aberta do que a gente imagina. Claro, só semana 13. Mas os Jaguars têm 3 jogos, 1 vitória e 3 atuações ruins. Vamos ser sinceros.
E os Colts tiveram 1 atuação ruim e 2 boas.
É,
então,
exato.
Então, é, sei não, hein.
Pô, sei tá não, louco, hein, cara. E assim...
Eu falei que poderia ser uma possibilidade, falei que essa divisão tava... Tipo, era uma divisão muito volátil, cara. São 3 times, tirando os Jaguars, que podiam surpreender. E aí os Texans acabaram de dizimar os Jaguars. Os Colts estão jogando bem pra cacete nas últimas 2 semanas. Acabaram de tirar o Baltimore Ravens, que estava invicto, na prorrogação, com QB reserva. Tipo, o time claramente evoluiu.
Claramente evoluiu.
Cara... Por que não? Por que não um desses dois caras, ou até mesmo o Titans com a defesa forte que eles têm, por que não alguns desses caras aí ganhar a divisão? Não acho impossível, não.
Nenhum absurdo.
Nunca achei que essa dominância dos Jaguars toda, que tava pintando nas casas de aposta, tava pintando nos podcasts, nunca achei que era essa dominância toda. Mas eu realmente não achava que eles estariam nessa posição depois da semana 13 jogando mal assim, cara. Eu acho que o Doug Peterson tem que pegar de novo, de volta o play calling, tem que fazer isso o mais rápido possível, porque se ficar insistindo nesse maluco aí no Press Taylor chamando a jogada, pode dar merda e eles podem perder essa divisão, que eles eram amplamente favoritos a vencer no começo do ano.
Concordo, cara, concordo.
Todo mundo,
e aí, pra mim é chocante, porque pra mim eu pensei que os Jaguars, tá, ia dominar. Eu acho que eu pensei que os Jaguars ia ser um time que ia talvez até passear a abraçar das largas, e não é o que tá acontecendo. Cutter, pra acabar o podcast aqui, então, um destaque rapidinho de cada um pra gente fechar, então, essa semana 3 de NFL.
Seattle Seahawks. Ah, irmão, Shane Waldron está online, cara. O ataque de Seattle tá absurdo nessas 2 últimas semanas. A defesa ainda tá meio merda, mas Jamal Adams volta semana que vem pra se machucar de novo. Pô, tem uma galera voltando. E, cara, Seattle tá começando a ficar enjoadinho, hein? Eu comecei a acreditar de novo, hein? Geno Smith tá jogando muito bem nessas últimas 2 semanas. E, cara, pra mim é isso. Tá sensacional até agora o trabalho do Geno. Seattle tem um jogo no Monday Night contra os Giants, então provavelmente essa sequência de vitórias vai passar pra 3, porque os Giants estão muito mal. E eu comecei a empolgar, cara.
Bom, o meu destaque, Cutter, é a virada, então, do Green Bay Packers, né, no último quarto. Tava perdendo por 17-0 e virou pra 18-17. Mostrou uma força, uma garra bem interessante de um time em construção, né, Jordan Love em construção, tava sem seus principais nomes, o Packers, né, como um todo, o Watson fora, outros nomes de defesa também importantes não estavam em campo. E fez uma boa atuação. Então os Packers, cara, eu acho que a gente merece olhar com mais atenção, entender que é um time que tem suas limitações, mas que tem um poder de reação interessante e um QB em desenvolvimento que a gente merece mais atenção. Tudo bem que ele não fez um jogo espetacular, longe disso, não foi como foi na estreia, mas o que ele fez no último quarto, ajudando o time a vencer, acho que merece ressalvas também. Então, o que está acontecendo lá em Green Bay é um time bem interessante para a gente acompanhar. Bom, gente, vamos acabando então mais um podcast. Cara, fechamos a semana 3, vamos agora para a semana 4. E eu só tenho a agradecer a sua presença. Cuter, tamo junto!
Valeu, Bregs, valeu a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É, maravilhoso, maravilhoso falar de futebol americano por mais uma semana. Assim, sou muito grato por essa oportunidade. É isso aí, que o calor no Brasil diminua e que o nosso amor por futebol americano só aumente. É isso aí, tamo junto, galera. Um beijo, um abraço e até a próxima.
Bom, gente, então, amigo ouvinte, muito obrigado pela sua presença. A gente se encontra na próxima semana, tá? Tamo junto, valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.